Programa Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio um excelente sábado. Já de antemão, desejando um excelente final de semana, que todos nós possamos estar ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa queridíssima capital, você de outro estado, você até em outro país, que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. A nossa live no Facebook, Márcio Andrei Radialista. Pelo canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju. Pelo Instagram da Rede Rio FM 102. Pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilo. O nosso comentário daqui a pouquinho você acompanha através do nosso podcast e em todas as plataformas de podcast da sua preferência. Desejamos que todos nós possamos realmente ter muita saúde e muita paz e tranquilidade. No sábado nós sempre trazemos aqui assuntos inerentes à família, aos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, e principalmente com assuntos que sejam de interesse de toda a população sergipana, do ouvinte inteligente da Rio, e onde nós falamos de família, principalmente dos nossos filhos. Eu sempre digo, se para nós, homens já formados, homens já com pensamentos definidos, muitos já com a sua vida resolvida, está difícil entender certas coisas no Brasil, imaginem para os nossos jovens. E como você, pai e mãe, diagnosticar e lidar com a ansiedade e com a depressão em adolescentes? Uma idade difícil, uma idade do encontro, a idade das definições. E como você se definir em um país completamente indefinido? Ninguém sabe do amanhã, ninguém sabe o que é que está acontecendo de verdade no Brasil. Se existe a dúvida entre nós não temos mais nenhum tipo de segurança do que será o amanhã. Todos nós vivemos a cada dia uma nova agonia, porque temos pessoas querendo resolver, pela maioria. E, naturalmente, o que estamos acompanhando, pessoas que não foram votadas pelo povo, já que nós estamos em um Estado democrático de direito. Nós esperamos sempre e entendemos desta forma de que o que foi eleito pelo povo, mesmo que você discorde, mas ele tem o direito de decisão, porque ele foi eleito pelo povo. Mas quando nós vivemos em um estado em que quem não foi eleito pelo povo decide ao seu bel prazer, então nós não temos mais aquelas certezas que tínhamos outrora. Porque é natural a gente conversando no dia a dia com as pessoas, com os homens e mulheres comuns que vivem o dia a dia. Ontem eu estive almoçando com alguns amigos e perguntei a um advogado renomado desse estado, meu querido amigo Dr. Bento, que eu saudo e agradeço pela audiência. Vocês já viram delegacia fechada? Não, é obviamente que não. Vocês já viram segurança particular dentro de delegacia? Claro, normalmente não. Hoje nós acompanhamos muita coisa diferente, muitas novidades. E não digo nem que seja por conta dos tempos de modernidade. Por conta dos tempos de modernidade, quem vem sofrendo muito são os nossos jovens. E aí é preciso o olhar especial, o olhar vigilante do pai e da mãe. A gente comenta, a gente observa, a gente sabe como está funcionando, como estão funcionando as coisas no Brasil. Não é uma coisa normal, não é o funcionamento normal que sempre tivemos, mas nós temos que estar acima de tudo isso para poder estar acompanhando a evolução de quem? Dos nossos filhos. Os filhos que se transformam de bebê, criança e agora muitos já estão adolescentes. E o cuidado é necessário em se fazer uma abordagem multifacetada, porque nós temos que observar tudo o que acontece. Veja, o jovem ele tem todos os tipos de informação, todos. Se você imaginar, meu filho ou minha filha não está sabendo o que acontece na política, você está enganado. Meu filho e minha filha não está pensando ainda em sexo, não sabe o que é sexo, você está enganado. Meu filho e minha filha não sabe o que é droga. Pode não ter até experimentado, pode até não ter usado, mas sabe aonde tem, como é, como não é, aonde vende, quando, quanto custa, porque hoje as informações elas chegam de forma instantânea. Tenho certeza que qualquer filho, qualquer jovem hoje tem um celular. Pode não ter aquele de ponta, pode não ter aquele de última geração, mas ele tem um smartphone que tem acesso à internet. Ora, teve acesso à internet, você tem acesso a todas as informações. E a gente precisa estar antenado com tudo isso. Não é fácil. Não vou chegar aqui e dizer a você, pai e mãe, a você responsável, a você chefe de família, a você mãe que cria seu filho lutando sozinha porque seu casamento não deu certo ou porque o companheiro que você resolveu fazer um filho não tem a responsabilidade adequada, não foi um homem suficiente para assumir sua responsabilidade. Pesquisas afirmam o grande número de jovens ansiosos e em estado de depressão. E aí você vai observando as mudanças de comportamento. Uns engordam, uns emagrecem, uns se tornam introspectos, não querem mais falar com ninguém. Muitos dos jovens hoje vivem isolados dentro dos seus quartos, quando você consegue ter uma casa que cada um tenha seu quarto. Muitos passam muito tempo em jogos online, em bate-papos online, em sites de internet, em sites de relacionamento. Muitos utilizam a Deep Web, que é a parte escondida da internet, que não é proibida, diga-se de passagem, não é proibida você participar da Web Deep, da Deep Web, mas é perigosa, porque lá, se na internet que nós usamos comumente já temos todo esse tipo de informação, você imagine na Deep Web, que dizem que é a internet escondida, a internet para os mais avançados. Fontes de pesquisadores dizem que a depressão é uma condição cada vez mais comum entre jovens e adolescentes brasileiros. É uma doença tratável? É. Como é o tratamento? Com o apoio da família, com a compreensão da família, com a cobrança da família. Vocês sabiam que os jovens estão precisando ser cobrados? Chegamos a um ponto de tal liberdade que o jovem se sente abandonado. Quando você vai conversar com o jovem, faça a experiência na sua casa. Faça a experiência na sua casa. Pegue seu filho, pegue sua filha, do nada, dê um abraço no seu filho, para você ver de que forma ele vai receber este abraço, que ele vai lhe dizer: eu estava precisando deste abraço. Faça isso. Deixe um pouquinho os compromissos inadiáveis, aliás, que você imagina ser inadiável. Deixe um pouquinho aquela reunião para um outro dia. Deixe aquele encontro com os amigos para uma outra oportunidade. Deixe aquele futebol do final de semana sagrado para um outro final de semana. E comece a olhar para o seu filho, para a sua filha. Faça esse teste. Do nada você chega em casa e abraça o seu filho para você sentir como ele está precisando deste abraço. Que eu vou repetir para o ouvinte inteligente da Rio: se está difícil para nós, vocês imaginam que é fácil para mim vir para cá comunicar e ver tudo que eu estou vendo no Brasil, tudo que eu estou acompanhando? Nada do que eu concordo eu vejo. Eu não posso entender o Brasil ser comandado por uma pessoa que não foi eleita pelo povo e todo mundo achar isso a coisa mais normal do mundo por conta de brigas políticas, e os políticos não estão se atentando. Eu nunca vi tanta gente burra como os políticos brasileiros. Eu nunca vi, vou repetir claramente para o povo do estado de Sergipe, eu nunca vi tantos homens e mulheres burros, ineptos, que não conseguem perceber para onde nós estamos indo. Isso eu, que já vivi mais do que eu tenho para viver, e que já vivi muito, já conheci muita coisa na minha vida. Sempre tive o poder de escolha. Graças a Deus, escolhi bons caminhos. Mas tive várias oportunidades de enveredar pelo mundo do crime, pelo mundo do ilícito. Recebi propostas indecorosas, mas a minha formação de berço não me permitiu entrar no mundo do ilícito. Agora vocês imaginem como está a cabeça dos nossos jovens, que entendem tudo. Você conversa hoje com a criança de 11, 12 anos, está entendendo tudo claramente. Ele consegue ler perfeitamente qualquer notícia de qualquer site, e não entendem. E às vezes não tem nem a quem recorrer para perguntar, a não ser entre eles. E eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque nós estamos vivendo fora da ordem natural das coisas. Eu digo aqui sempre e repito, nós fomos acostumados a votar, a escolher nossos representantes e a escolher o nosso grande comandante, que se torna o presidente da República. E a gente aprendeu que o presidente da República era quem mandava no país, era quem decidia, porque ele foi referendado pelo povo, através do voto popular. Você pode gostar, você pode não gostar, mas ele no momento é o eleito pelo povo. E nós aprendemos desta forma, e a democracia se faz desta forma. Pode haver o debate? Pode. Pode haver o contraditório? Pode. Mas não pode haver, é uma decisão monocrática de quem não faz parte do jogo político. Esse é o grande X da questão. Mas, devido à covardia e à burrice dos nossos políticos, nós estamos indo para um lugar que nós não sabemos qual é. Eu realmente, se você me perguntar, Márcio Andrei, como é que fica o Brasil? Eu não sei. Eu não sei. Eu não estou dentro da cabeça de quem está hoje comandando o Brasil. Eu não sei o que é que a pessoa pensa. Eu não sei de que forma pensa. Eu entendo um pouco de relacionamento interpessoal, porque eu sou comunicador, eu sou um observador, e eu sei como pensa o ouvinte inteligente da Rio, o trabalhador, a mulher trabalhadora, o homem de bem, a mulher de bem. Esse eu sei como pensa em trabalhar, em constituir família, em criar família e alimentar família. Mas que até esse pai e mãe muito bem intencionado está falhando no momento em que não está conseguindo dar atenção devida às nossas crianças, aos nossos jovens e adolescentes, que inclusive sofrem de violência, às vezes dentro da própria residência, e às vezes pai e mãe não conseguem enxergar. Então eu estou aqui em nome dos adolescentes pedindo socorro para os nossos jovens e adolescentes, que você, pai e mãe, pare um pouquinho esse ritmo acelerado de trabalho, seus compromissos de final de semana. Você dá um aparelho de celular ao seu filho, não resolve o problema. Pelo contrário, piora o problema. Você o transforma em mais solitário. Vou repetir, faça o teste. Faça o teste. Chega em casa, ou agora de manhã, quando você acordar, que seu filho acordar, o abrace. Quando a sua filha acordar, abrace a sua filha, que você vai sentir como ele está ou como ela está necessitando deste abraço, da sua presença, do seu apoio, do seu socorro, da sua proteção para os nossos jovens. Questão sem ver perspectiva. Isso é um grito de socorro. Eu como comunicador, eu como pai, presente, atuante, que vibro com as vitórias dos meus filhos, que acompanho a luta do dia a dia dos jovens para poder manter sua rotina normal, porque eles estão sendo afetados diretamente com tudo isso que acontece, com esse mundo de tanta informação. E o jovem, você sabe, o jovem ele é sonhador. O jovem ele pensa que pode resolver tudo, que tudo está no momento dele. E nós estamos em um Brasil completamente diferente, desculpe a redundância, mas que antigamente no nosso tempo, se eu for relembrar aqui agora o nosso tempo, todo mundo vai ver a diferença que está. Nós tínhamos que ir para o colégio e íamos com o maior prazer do mundo para o colégio, mesmo sendo colégio público. Mas nós tínhamos o Nescau no saquinho, que a gente fazia até guerra de Nescau. Nós íamos para a escola com aquela calça de tergal, com aquele quixute, mas que o porteiro da escola já lhe conhecia. Que a professora era rígida, mas que ela lhe vibrava com a sua vitória, ela lhe cobrava para que você pudesse passar de ano. Que a gente fazia gozação com outro colega que ficou na recuperação e que você passou direto. E que a gente brincava na escola apelidando nossos colegas sem falar em bullying, sem levar casos de violência para a delegacia. Nós tínhamos um outro nível de entendimento. Hoje nós estamos vivendo em um mundo de intolerância, um mundo de violência, um mundo de desrespeito. Uma coisa é você brincar de forma sadia, apelidar um colega, uma coisa natural da nossa juventude. Quem de nós não teve um apelido na juventude? E esse apelido, às vezes, lhe acompanha pela vida toda. E às vezes você tem aquele amigo que você está sem vê-lo há 20 anos e quando ele lhe encontra, ele lhe chama pelo apelido de quando você era jovem. Mas era uma coisa natural. Hoje tudo é levado para a delegacia, tudo é levado para o judiciário devido a quê? A intolerância, aquilo que colocaram na cabeça da nossa nova geração. A geração do mimimi, a geração do milindre. Mas que isso vem afetando o nosso jovem. E isso afastou pai e mãe dos filhos. Porque botaram na cabeça do jovem que o pai não pode repreender o filho porque tem um tal de conselho tutelar e tem autoridades que querem se meter até na relação interpessoal de pais com os filhos. Que é um negócio absolutamente fora do normal. É fora do normal quando você vê conselho tutelar, autoridades quererem se envolver no relacionamento interpessoal, que querem proibir um filho de afeira com o pai. O que é que isso tira pedaço de criança? O filho ir para a feira com o pai, se o pai aprendeu com o avô, com as outras gerações, a negociar na feira. Como é que você pode mudar culturas de cidades e de estados por conta de uma autoridade que passou em um concurso e pensa que sabe mais da vida do que nós? Como é que você pode não iniciar um jovem que nasceu em Itabaiana no mundo do comércio, se a cidade é basicamente de comerciantes? Como é que você pode querer que na Bahia o jovem não queira ser artista, se é uma cidade eminentemente artística? Vários cantores se destacam na música, no teatro, no cinema, na televisão. Como é que você vai querer proibir de que um jovem, porque é de menor, não vá para uma festa de forró no Nordeste brasileiro, que não participe de uma quadrilha, ou que não trabalhe com seu pai na feira vendendo milho, vendendo amendoim? Então todos esses são assuntos que nós precisamos tomar de novo as rédeas das nossas vidas, porque tem pessoas despreparadas, porque são simplesmente autoridades que passaram em concursos e aí querem se envolver na sua vida, na vida que nós aprendemos a viver no dia a dia. Com quem? Com os nossos pais, com os nossos avós, onde se vivia a vida de verdade, aonde o filho acompanhava o pai na feira, na bodega, no comércio do pai. E dali você vê as gerações. Eu conheço aqui pessoas no estado de Sergipe que o pai abriu a primeira padaria e hoje cada filho tem sua padaria. Isso é uma coisa natural. Cada qual faz a sua escolha. Tem gente que só escolhe estudar para concurso, para viver do serviço público, mas existem os que têm dentro de si a vontade de ser comerciante, ou seja, tem o dom de ser comerciante. Como é que você não quer que um jovem que mora em Santos e São Paulo não tenha um sonho de ser um jogador de futebol, onde você tem o Santos Futebol Clube, que gerou o maior jogador da história do mundo do futebol? Ora, então precisamos acordar, olhar para os nossos jovens. E nesse sábado, a gente sempre toca nesses assuntos importantes para a nossa vida. Agora, faça o teste. Quando seu filho acordar, quando sua filha acordar, não precisa você falar nada. Apenas abrace o seu filho, abrace a sua filha e você vai ver tudo que eu estou lhe falando no abraço apertado e afetuoso e pedindo socorro. Você vai ver o quanto seu filho, quanto a sua filha está precisando deste abraço acalentador protetor do pai e da mãe. Esse é o programa Rio na Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Tagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 9870-0102.
WhatsApp da Rio é 98700102, 98700102. Você passa mensagem de texto, mensagem de voz. O programa é o Rio na Madrugada, é o programa do povão, é o programa da família sergipana, é o programa que você participa efetivamente, hein? O programa só existe porque existe você, o ouvinte inteligente da Rio. E aqui aquele quadro já consagrado do nosso programa. Fala povo na Rio, fala povo na Rio. Quero ver o povão do Estadão de Sergipe. Fala povo na Rio, aqui no programa Rio na Madrugada. Fala povão, fala povão. Que beleza, que beleza, que beleza.